podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda.
Sexta-feira, 24 de março de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue com política, a gente conversa com Pupi Rosenthal, subeditora dos cadernos de política e economia do jornal Folha de Pernambuco. Vamos lá, eu acho que essa sexta-feira tá bem apimentada, hein, Pupi?
Tá bem apimentada, a semana tá bem apimentada, né, Patrícia? Foi uma semana, mais uma vez, com muitas declarações polêmicas de um lado, respostas do outro, mas não só em relação ao presidente Lula e ao ex-juiz Sérgio Moro, mas também o que está pegando fogo mesmo é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está uma guerra declarada entre os dois presidentes, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Lira na Câmara dos Deputados e Pacheco no Senado, declararam guerra ontem por conta da tramitação das MPs. Isso. Vamos contar um pouquinho dessa história, né, Patrícia? Quando começou a pandemia, todas as MPs, elas têm que passar, né? Depois de um certo tempo, elas têm que ser aprovadas no Congresso Nacional, elas precisam passar para as duas casas, e isso era feito através de uma comissão mista de deputados e senadores que se reuniu para analisar e votar a continuidade ou não das MPs. As MPs, a gente lembra que elas têm um prazo, eu acho que normalmente é 60 dias mais 60, fica um total de 120 prorrogáveis, né? 60 mais 60. E quando veio a pandemia, para não haver essas reuniões, né, das comissões mistas, o que é que foi estabelecido? Foi determinado que a Câmara analisava primeiro, depois ia para o Senado, como são os outros projetos que tramitam no Congresso. Acontece que, né, a gente já está aí em 2023, né, a gente já tem retomada de muitas atividades, inclusive o próprio Carnaval, que a gente sempre lembra que talvez seja mais emblemático do que a pandemia acabou impedindo que aconteça. E agora voltou-se a discussão de como seria essa tramitação das MPs. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, era necessário manter essa estratégia, né, de primeiro ser analisada pela Câmara, depois pelo Senado. Já Rodrigo Pacheco diz que não, que deve voltar ao que era pré-pandemia. Acontece que a grande reclamação dos senadores é que a Câmara demorava muito para analisar as MPs e deixava um tempo curto para o Senado. A gente lembra que são 513 deputados e 81 senadores. Então, Lira, ele defende que, pela questão da proporcionalidade, a Câmara deveria analisar primeiro, ter mais tempo, e o Senado menos tempo. De fato é que Pacheco resolveu peitar essa briga, né, comprar essa briga, e decidiu reinstalar as comissões mistas. A gente lembra também, Patrícia, que Pacheco, como presidente do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional. Né? Então ele não é só o presidente do Senado, mas de todo o Congresso. Então ele decidiu reativar as comissões mistas, o que causou um aborrecimento muito grande por parte de Lira. A Lira disse que tinha sido uma atitude truculenta de Rodrigo Pacheco. E então está a guerra declarada entre os dois. Enquanto isso, Patrícia, quem pode perder bastante com essa guerra entre o Senado e a Câmara é o próprio governo federal. Porque as MPs, se elas não forem analisadas pelo Congresso, nesse período que a gente falou, elas caducam. Elas deixam de existir. E aí, a partir do momento que as MPs caducam, por exemplo, deixa de existir o novo Bolsa Família, deixa de existir o programa Minha Casa Minha Vida e deixa de existir, principalmente, toda a estrutura que o presidente Lula montou no seu governo, com todos os ministérios, ministérios novos, divisão de ministérios antigos, reativação de outros que existiam ainda nos governos do PT. Tudo isso, toda essa estrutura de governo que foi criada no início do ano, que foi criada através de uma medida provisória, deixa de existir. Então, alguns ministérios vão deixar de existir, vão voltar a ser como era antes de Lula assumir. Então, O governo está bem preocupado com isso, viu, Patrícia? O governo está preocupado, os deputados, os ministros também estão preocupados, lembrando que alguns ministros, eles foram indicações do próprio Congresso. Então, vamos dar um exemplo, no caso do PSD, né, que é o partido do ministro André de Paula. André de Paula foi uma indicação da bancada do PSD na Câmara dos Deputados, enquanto também outros do PSD foi indicação da bancada do Senado. Então, veja bem, o que pode acontecer é que essas indicações acabem tendo algum tipo de retrocesso, e eu acho que isso tem preocupado bastante o governo, e está essa guerra instalada entre os dois presidentes. Né? As coisas precisam acontecer dentro de uma certa normalidade. O Brasil precisa, o país precisa começar a rodar, vamos dizer, no automático, num processo meio industrial, de as coisas acontecerem como devem, não ficar tudo uma grande polêmica. O governo precisa funcionar, vamos dizer, meio que no automático, independente de qualquer coisa.
E nesse caso é uma briga de poder, né? Entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Quer dizer, a hora é sentar, entrar no consenso. O que é mais rápido? O que é mais útil para a população brasileira? A proposta do Arthur Lira, a proposta do Rodrigo Pacheco, que quer voltar como já era a comissão mista. O que vai agilizar esse processo? O que a gente precisa nesse momento é disso.
Agora, o que não pode realmente é ficar parado, porque as coisas precisam acontecer e, principalmente, precisam beneficiar quem está nesse momento precisando realmente do apoio do governo, de políticas públicas que tirem as pessoas da situação de fome e de miséria que elas se encontram.
Ou seja, nesse clima, não é, que nós vamos... Será que esse clima vai perdurar durante esses 4 anos, né, desse mandato?
É uma coisa que se fala muito, Patrícia, que seria uma forma também de Lira... A verdade, o que se diz é que Lira acabou... o governo acabou vendendo muito fácil a eleição, o apoio à eleição, à reeleição de Arthur Lira para presidente da Câmara. Né? O governo, desde o início, colocou a favor da reeleição de Lira, contribuiu para aquela grande coligação que foi formada dentro da Câmara dos Deputados para garantir uma eleição praticamente unânime de Arthur Lira, sem muito estresse, sem muita complicação, ao contrário de Rodrigo Pacheco, mas que agora a Lira também está usando essa questão da MPs e pode vir a usar, caso se mantenha essa questão de primeiro a Câmara discutir, depois o Senado, pode também vender bastante caro esse apoio às MPs do governo federal, e a gente sabe qual é o tipo de negociação nesses casos.
Exato. E isso aí é que é aquela coisa que a gente volta a bater na tecla, né, da falta de consciência, não é, da ética. O que é que deve nortear um trabalho, gente, de um presidente? É a ética, não é? É a ética, é o olhar pela nação. O que é benéfico para a nação e não os seus tomalá-dá-cá, esse vício, né?
Quando se começar a discutir ou se começar a praticar o fim do tomalá-dá-cá, a gente vai dar até algumas gerações pela frente para conseguir visualizar uma, vamos dizer, uma convivência republicana entre esses dois poderes, que é o executivo e o legislativo. Não só o governo, mas todo o legislativo está navegando em águas bastante turbulentas. Então, que a gente precisa encontrar um caminho onde haja o fluxo normal das coisas, né?
Mas é isso. Mas fora essa é terrível. Esse embate aí é terrível. Vamos esperar ansiosamente cenas dos próximos capítulos de sair e que tenha um final feliz.
E vindo adiante um pouquinho, Patrícia, agora também falando ainda no campo nacional, o presidente Lula já está de malas prontas para a China. Né? Ele embarca no próximo domingo, ele embarcaria amanhã, no sábado, mas ele foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve. Isso. Então ele vai ficar de repouso hoje e amanhã, mas o médico, o Dr. Roberto Calil, que é o médico particular de Lula, ele já disse que Lula pode viajar no domingo sem nenhum problema. E existe uma expectativa muito grande em torno dessa viagem, Patrícia, porque ele está levando uma comitiva de mais de quase 200 empresários. A gente lembra que a China é o principal parceiro econômico do Brasil, tanto no campo das exportações como das importações. É um mercado, principalmente na área de agropecuária, é um mercado extremamente importante para o produto brasileiro. Então Lula está indo para lá, para a China. É importante essa retomada, são muitos empresários e a gente está esperando o que é que vai vir dessa viagem de Lula de novos acordos, novos tratados econômicos com a China.
E fazendo o registro, né, do Folha Notícias dessa manhã, que houve aí o bate-papo com João Paulo Costa, que é do PCdoB.
Isso, é o deputado estadual João Paulo Costa, do PCdoB. Ele que, a gente lembra, é filho do ex-deputado Silvio Costa. Uhum. E ele hoje está no PCdoB, que faz parte daquela federação junto com o PT e com outros partidos. Ele falou um pouco da existência, da criação, né, da comissão da liderança independente, né, do núcleo independente dentro da bancada independente dentro da Alep, uma bancada que surgiu esse ano e que, segundo ele, deve ter algumas baixas, mas ele acredita que é uma coisa que veio para ficar, e a gente está acompanhando um pouco como é que é o comportamento dessa bancada independente, que nem é oposição, nem é o governo, e vai se articular de acordo com cada votação, e a gente está vendo, esperando aí como é que ela vai se comportar.
É isso, Pupi, ficamos por aqui hoje, a gente já tinha muita coisa para a gente falar.
A gente vai conversar mais na segunda-feira, Patrícia, alegria como sempre estar aqui. Agradecer a você e aos seus ouvintes, desejando um ótimo final de semana e chamando todos mais uma vez para acompanhar todas as notícias no nosso portal Folha de Pernambuco e na edição de amanhã da Folha de Pernambuco.
Esse programa tem a produção de Emília Lucena, apresentação Patrícia Breda, participação de Pupi Rosenthaler, que é subeditora de Política e Economia da Folha de Pernambuco. Hoje nós não tivemos o nosso Pedro Beja, repórter do portal Folha de Pernambuco, mas tivemos a participação de Gabriel Abá e Augusto Lopes, conteúdo Rádio Sede Notícias, agência Rádio Web, gerente da Rádio Folha Marise Rodrigues, editora-chefe do jornal Folha de Pernambuco, Leusa Santos. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.